Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Síndrome da Boazinha, Como Curar Sua Compulsão por Agradar, de Harriet B. Breiker é um livro de psicologia aplicada e autoajuda voltado a compreender e mudar o padrão de comportamento conhecido como compulsão por agradar. A autora, psicóloga clínica, descreve como o impulso de Dizer Sim. Evitar conflitos e buscar aprovação pode parecer virtude, mas frequentemente leva a exaustão, ressentimento, ansiedade e relações pouco autênticas. Com base em situações comuns observadas em consultório e em princípios psicológicos acessíveis ao público geral, Breiker ajuda a leitora a reconhecer sinais de que a gentileza virou obrigação e que o próprio valor passou a depender do reconhecimento alheio. Além de explicar mecanismos mentais e emocionais que sustentam esse ciclo, o livro oferece um caminho prático de mudança, destacando a importância de limites, de comunicação direta e de substituir a validação externa por uma aprovação interna mais estável. O foco é transformar o cuidado com os outros em escolha, não em compulsão. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, quando ajudar, deixa de ser generosidade e vira compulsão. Dois pontos centrais do livro é diferenciar empatia e cooperação saudáveis de padrão compulsivo de agradar. Breiker descreve a boazinha como alguém que se sente responsável pelo conforto emocional dos outros, aceita pedidos por impulso, evita desagradar e muitas vezes antecipa necessidades alheias, mesmo quando isso viola limites pessoais. O resultado costuma ser um paradoxo: quanto mais a pessoa se esforça para manter a imagem de agradável, mais vive insegura, com medo de rejeição e com dificuldade de saber o que realmente quer. O livro enfatiza também o custo oculto desse comportamento, como cansaço crônico, perda de tempo, irritação reprimida e sensação de estar sempre em dívida. Ao mostrar que esse padrão não é apenas trauma de personalidade, mas um hábito reforçado por crenças e recompensas sociais, a autora abre espaço para mudança. A ideia não é incentivar egoísmo, e sim devolver escolha e autonomia a ajudar quando faz sentido, sem se anular. Essa distinção é a base para todas as estratégias práticas que aparecem depois. Em segundo lugar, a busca por aprovação e a perda de autenticidade nos relacionamentos. Breiker conecta a compulsão por agradar e a necessidade de aprovação externa, que passa a funcionar como termômetro de autoestima. Quando o valor pessoal depende de ser elogiada, indispensável ou vista como boa, a pessoa tende a moldar opiniões e atitudes para evitar qualquer atrito. Isso empobrece a vida emocional, porque sentimentos legítimos como raiva, frustração e discordância são silenciados. O livro argumenta que, sem espaço para expressar negatividade de forma madura, os relacionamentos perdem autenticidade e viram performances, com acordos implícitos e expectativas não verbalizadas. Nesse cenário, a boazinha pode até receber agradecimentos, mas também atrai situações em que sua disponibilidade é tratada como obrigação. A autora chama atenção para a dinâmica de ressentimento. A pessoa diz sim, esperando reconhecimento. Não recebe o retorno esperado e conclui que precisa se esforçar ainda mais. Alimentando o ciclo, ao propor que a aprovação própria seja mais importante do que a alheia, o livro reposiciona a autoestima em bases internas. Isso favorece relações mais honestas, com trocas claras e menos manipulação indireta. Em terceiro lugar, pensamentos opressivos e crenças que alimentam o sim automático. Outro tema importante, como certos padrões de pensamento tornemos agradar quase inevitável, Breiker discute a presença de crenças rigidas do tipo eu devo, eu preciso e é minha obrigação, que transformam preferências em mandatos internos. Esse tipo de autodiálogo cria culpa ao negar pedidos, medo de desagradar e uma sensação de que dizer não equivale a ser mã ou egoísta. A autora descreve como essas crenças podem distorcer a percepção de risco social, em superestimando as consequências de um limite e subestimando a capacidade de lidar com desapontamentos. O livro incentiva a lectora a identificar gatilos que activan ese modo automático, como críticas, caras fechadas, pedidos urgentes y conflictos familiares o profesionais. Em vez de apenas tentar mudar comportamento na força de vontade, a proposta é revisar os pensamentos que antecedem o sim e perguntar se eles são realistas e úteis. Ao enfraquecer esses deveres internos, a pessoa abre espaço para decisões mais conscientes e alinhadas aos próprios interesses. Assim, limites deixam de ser um agressor e passam a ser parte de uma vida emocionalmente sustentável. Em quarto lugar, aprender a dizer não e estabelecer limites sem culpa. A capacidade de dizer não aparece como uma habilidade essencial para a cura da compulsão por agradar. Breaker trata a recusa não como ruptura de vínculo, mas como uma ferramenta de clareza, respeito próprio e prevenção de ressentimento. O livro trabalha a ideia de que limites são necessários para que o sim tenha valor, pois quando tudo é aceito, a ajuda perde caráter voluntário e vira submissão. Ao abordar a culpa, a autora mostra que ela costuma ser um sinal de condicionamento, não necessariamente de erro moral, e que pode ser tolerada enquanto novos hábitos se consolidam, também é atenção ao risco de pessoas abusarem da bondade, especialmente quando percebem disponibilidade limitada. Nesses casos, limites não são apenas recomendáveis, mas protetivos. O livro ainda enfatiza que recusar pedidos não exige agressividade. É possível ser firme e educada, reduzindo justificativas intermináveis e evitando promessas vagas. A proposta é trocar explicações defensivas por comunicação direta e escolhas realistas, preservando energia para o que bem importante. Ao longo desse processo, a leitora aprende a negociar demandas, priorizar e diferenciar urgência alheia de responsabilidade pessoal. Por último, um plano prático de mudança foco em ações consistentes, além da análise psicológica, o livro é conhecido por propor um caminho estruturado de mudança, como exercícios e um plano de ação, em etapas pensado para gerar resultados concretos. A lógica e saída é compreensão abstrata e praticar novas respostas no cotidiano, observar padrões, reconhecer situações em que o agradar aparece. Testar recusas graduais e revisar as consequências reais. A autora valoriza pequenas mudanças repetidas, porque elas reduzem o medo e mostram, na prática, que frustrações e conflitos podem ser administrados. O plano também ajuda a substituir a busca por aprovação por critérios internos, como coerência com valores e bem-estar emocional. Ao incentivar a identificação de contextos onde a pessoa se anula, o livro aproxima a mudança de cenários comuns, como trabalho, família, amizades e relacionamentos afetivos. Um aspecto relevante que a transformação proposta não pretende eliminar a empatia, mas torna-la sustentável. Quando a leitora aprende a reconhecer limites de tempo, energia e interesse, ela consegue ser generosa sem se esgotar. O resultado esperado é mais autonomia e menos autoengano a ajudar por escolha consciente, não por medo, culpa ou necessidade de validação. Em conclusão, a Síndrome da Boecinha é indicado principalmente para pessoas que se reconhecem como agradadoras compulsivas, especialmente mulheres. Público para o qual o livro é mais diretamente direcionado, mas também para qualquer leitor que tenha dificuldade de impor limites. Dizer não e sustentar a própria opinião em situações de pressão. A principal vantagem é unir explicação psicológica com um caminho de ação, o que ajuda a transformar insight em mudança diária. Ao longo da leitura, a pessoa tende a ganhar vocabulário emocional, perceber a diferença entre generosidade e autoanulação e entender por que a busca por aprovação pode gerar relações frágeis, baseadas em expectativas implícitas e ressentimento. Em termos práticos, o livro contribui para decisões mais conscientes, melhor gestor de tempo e energia e comunicação mais direta, com menos culpa e menos necessidade de agradar para se sentir segura. Ele se destaca no gênero por tratar o agradar não como simples timidez ou gentileza, mas como um padrão com custos emocionais reais. e por oferecer uma proposta estruturada de mudança. Para quem já leu obras sobre autoestima e assertividade, Breicher acrescenta foco a identificar o ciclo de agradar e interrompê-lo com limites consistentes ou aprovação interna como novo centro de gravidade. Se você quiser apoiar Harriet B., Breicher Vossi pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!